מדברים מנשמת יעקב בן שאול. חוקן עושה ומובנדו את תרשו דמשנה, תפעלה לא כל המרבה בבחורה מחי. נאים תודו הכלי, שנפטרדוזינו זו אונטן תבי, נאים תודו הכלי, כי שאוקופה דימאי זה נגוסיוס פוגסיקה ואירודית. Um sábio. Como nós vimos ontem, que a Mishnah aparentemente está querendo enfatizar que nem todo. Tem exceções. Vimos ontem uma exceção, Rabbi Elazar ben Charsom, e tem outras exceções, na verdade. Por exemplo, o Rabbi Yehuda Nasi, que escreveu a Mishnah, é famoso que ele era milionário. O Rav Asri, que é aquele que compôs o Talmud, também é conhecido, e a Gemara fala que ele era muito rico. Mas, mesmo assim, nós notamos no Rabbi Yehuda Hanassi um segredo. Rabbi Yehuda Hanassi, antes de falecer, falou: Lo nehenei afilu be'et bastana. Eu não tive proveito da minha riqueza nem com o dedinho. Ou seja, ele tinha dinheiro, ele tinha. A conta estava rodando, as ações estavam rodando, mas ele não colocava a cabeça dele dentro disso o dia inteiro. Ele sabia que ele tem um tempo para cuidar. O negócio acabou. Acabaram aquelas horas que ele tem para isso, acabou. Desliga completamente e naquele momento vai passar para o estudo da Torá completamente. Isso que o Rabban Gamliel disse em algumas Mishnayot atrás, e acessa o Torá em Bereferes, que é bonito o estudo da Torá junto com o trabalho. Ele não falou que é bonito o trabalho. O trabalho não é bonito. O trabalho é necessário, mas o trabalho deve ser feito apenas quando tem Talmud Torá junto. Só o trabalho não é bom. Só estuda, trabalha também. Agora sim o trabalho está indo para algum propósito. Mas também saber qual é o limite desse trabalho. Por exemplo, a Torá conta para nós quando o Elisá encontrou o Eliau, veio chamar o Elisá para ser o aluno dele. A Torá fala que ele estava naquele momento, estava arando, estava plantando, estava cuidando da terra. Quando ele viu Eliau na vida, ele correu atrás de Eliau. Ele sabia dar o valor. Trabalho, tudo bem, mas quando ele viu Eliau na vida, opa, vai me ensinar, correu atrás dele, vamos aprender. E vários grisonim que escrevem, Rabbeinu Yonah, Meir, Rabbeinu Bach e outros escrevem como a pessoa deve saber se é impossível dedicar todo o ser da pessoa para dois propósitos. A pessoa tem que escolher um. Dois não dá para dedicar completamente. Um ele vai dedicar completamente e o outro secundário. Dois primários é impossível ter na vida. Por quê? Porque se a pessoa começa a se ocupar de negócios, a cabeça dele não vai desligar dos negócios muito fácil. E quando ele for sentar e estudar a Torá, já que os negócios para ele são o principal da vida dele, a hora que ele senta, não interessa se está indo bem ou se está indo mal, ele vai pensar nisso. Se está indo bem, ele vai pensar, puxa vida, como eu lucrei esse mês, como estava bom, como que o pessoal se comportou na empresa, como não tivemos processos e tá. Se a situação estiver ruim, muito mais ainda que ele vai começar a pensar, oi, vê como que eu vou resolver aquele problema e como que eu vou fazer para recuperar aquele dinheiro que eu perdi. Isso tudo vai atrapalhar a concentração dele no estudo. Por isso, o Pirkei Avot mesmo vai falar mais para frente, no quarto capítulo, diminua a sua ocupação em trabalho e se ocupe da Torá. Uma outra diferença que tem entre a Torá e o trabalho é o que eles levam. A Torá, o trabalho, se a pessoa se esforça muito, não quer dizer que ele vai ter lucro. Por isso a Mishnah fala, Loko lamarbe bishorá amassim. Nem todo aquele que se exagera demais no trabalho vai ler assim no trabalho, vai ficar rico em sabedoria de trabalho. Não vai. É nobre para ficar rico. Depende muito da braçá que ele tem. Mas, quando se trata do estudo da Torá, se ele se esforçar, não existe alguém que se esforça e não consegue ficar com a pessoa sábia. Conforme uma vez a Gemara conta que perguntaram pessoas de Alexandria para o Rabi Yoshua, se uma pessoa deve fazer para ele ficar um sábio? Ele respondeu, Yarbe Yishivá. Vai estudar bastante.
É a receita.
Se a pessoa senta, se dedica para o estudo, não tem erro. Ele vai obrigatoriamente acabar enriquecendo a sua cabeça. Mas ficar trabalhando o dia inteiro não obrigatoriamente vai enriquecer ele. E pode ser que pouco tempo ele já vai ficar rico. Pode ser que muito tempo não vai dar em nada. Não tem uma proporção aqui. Aqui depende de uma brachá especial lá de cima. E se a pessoa sabe que Birkat Hashem Itashir, que a brachá de Deus assim enriquece a pessoa, ele sabe que vai dedicar o tempo que é necessário de fato. E pronto, acabando aquele tempo, desliga completamente do trabalho e se dedica para aquilo que, de fato, nós fomos criados para o estudo da Torá. Há aqueles que falam que a explicação dessa palavra da Mishnah, Lokol Hamarbe Bishorah, não é todo aquele, se nós traduzimos, não é todo aquele que se dedica ao trabalho que fica em estado, não é todo. Não é kol no sentido de todo. Kol no sentido de sum, de nada. Nenhum. Como nós encontramos na Torá, assim escreve o livro Lechem Shamayim, nós encontramos na Torá, Lota afe kol melaká. Que a pessoa não vai fazer todo o trabalho no Shabbat. Lá não está querendo dizer que nem todo o trabalho ele vai fazer. Não. É nenhum. Então você vê que às vezes a palavra kol é um negativo. Ele explica que a nossa missão está querendo dizer não que não é todo, nenhum. Todas as pessoas que se dedicam demais para o trabalho não ficam sábias. Ponto. Se a pessoa quer ficar sábia, ele não pode se dedicar para o trabalho. Sim, ele está querendo dizer. Aí ele diz, né, que me chama, você vai perguntar, Yurabilazar Ben Harson, que nós mencionamos ontem, em Cacho, tinha mil florestas, mil navios. Como você me diz, uma pessoa que dedica para, se uma pessoa que dedica para o trabalho não fica sábio, abraçar o todo. Diz o Lechem Shamayim, muito simples. Será que ele se dedicou para ser isso daquilo? Não vimos ontem. O Harson, pai dele, deixou uma herança para ele. Ele não se esforçou para isso. Se ele tivesse se esforçado, ele não teria virado Rabi Elazar Ben Harson. E mais ainda. Continua Lechem Shamayim falando, talvez vai perguntar de uma outra pessoa. Tem um outro grande sábio que a Gemara conta a seguinte história. Dois amigos, um chamava-se Ilfa e outro chamava-se Rabi Yohanan, famoso Rabi Yohanan do Talmud. Os dois estudavam Torá o tempo todo e de repente começou a ficar a situação financeira difícil para os dois. Eles decidiram, vamos deixar a Torá de lado um pouco, vamos trabalhar. Quando eles estavam viajando, no meio da viagem para o primeiro negócio deles, eles pararam ao lado de um muro. E Rabi Yohanan ouviu dois anjos conversando. E um falou, Mister Aleio Raiguda Venaslino, vamos jogar esse muro em cima dos dois e matá-los? Porque esse Manichim Hayolanabad, o Sim Pensar, ele está abandonando a vida eterna, a Torá. E vão se ocupar de trabalho mundano, de negócios. Virou o outro anjo e falou, Tavkinho, larga esse. Deita beuha de kaima leisata. Um deles ainda não chegou a hora de matar ele, porque ele ainda vai virar um grande homem. Larga esse. Quando a Biófano não viu isso, saiu correndo de lá. Voltou rapidamente para estudar. Tá bom, vamos voltar para estudar. O Ilfa foi fazer os seus negócios. Mas, a Gemara conta na Sechetani, que uma vez o Ilfa subiu no mastro do navio e falou, se eu não souber responder alguma pergunta de duas braitas que não estão se encaixando, duas braitas parecem sotrot, parecem ser divergentes uma à outra, se eu não souber responder as perguntas, eu me jogo daqui do mastro para o mar. E começaram a fazer perguntas uma atrás da outra e respondeu todas. Então, digo nessa não mais, você vai perguntar. Ó, está vendo só? O Ilfa foi, se ocupou de Torá. De repente ele largou, deixou a Torá de lado um pouco. Foi trabalhar. E você vê que o que você acabou de dizer, conforme a sua explicação, que a Mishnah está dizendo que toda pessoa que se dedica demais ao trabalho não fica sábia, e o Ilfa continua sábio. Disse o Lechem Shamayim, sim, Ele continuou sábio, mas ele não acrescentou mais sabedoria. A Mishnah não está querendo dizer que apaga os insetos dele, não. Se até hoje ele se dedicou bastante para a Torá, ele soube dedicar somente a Torá, sem ter outras coisas na cabeça, isso está gravado. Ele sabia responder todas as perguntas lá de cima do mar. Mas agora que ele está se ocupando do negócio, está com a cabeça toda nisso, agora ele já não vai conseguir acrescentar sabedoria. Tem uma outra explicação muito interessante. A palavra machim na Mishnah, fica sábio, está um verbo com pessoa oculta. Eu não sei qual é a pessoa. Machim quem? Machim é ele mesmo, machim os outros. Não sei quem fica sábio nessa coisa. O Meir Metiv explica conforme o caminho do Yahweh. Baseado nessa história que nós contamos agora dos dois amigos, Rabbi Yohanan e Ilfa, que a Mishnah está querendo dizer, Lokola Marbe Bishorá, não é todo aquele que se ocupa do trabalho, ou até podemos até explicar no sentido negativo, que todo aquele que se dedica demais ao trabalho não consegue, mas sim. Quem fica sábio? Não ele. Ele não consegue formar sábio. Ele não consegue ensinar pessoas. Onde tem uma prova para isso? Muito simples. Vamos procurar quem são os alunos do Ilfa na Gemará. Não sei. Não sei. Não vai achar. Ele foi um grande erudito, não tem nem dúvida. Tem alguns poucos lugares na Gemará onde ele é mencionado. Mas, alunos, você não vai encontrar. Rabbi Yohanan, sim, Rabbi Yohanan virou o mestre do nosso povo. Rabbi Yochanan tinha o aluno, o Rabbi Shimon ben Lakish, que era, na verdade, o cunhado dele. Tinha o Rabbi Elazar, o Rabbi Kahana, o Rabbi Barav Hana, o Rabbi Chia, Baraba e outros. Então, um monte de alunos. Se eu for pegar a lista, procurar pela Gemara, para encontrar como ele tinha alunos. Então, o Ilfa que foi se dedicar ao trabalho no machim. Ele não consegue mais fazer sábio, fabricar sábio de criança. Rabbi Yochanan, que o tempo todo se manteve estudando o Torá e não foi fazer negócios, esse sim conseguiu ter alunos. Obviamente, podemos encerrar essa parte da Mishnah, se Deus quiser podemos começar depois da próxima parte. Obviamente, não estamos querendo dizer aqui que não pode trabalhar. A gente já viu antes, não sei se é a voz, como... É necessário o trabalho, e a Seder era assim, Torá, como é bonito o trabalho junto, em conjunto com o estudo da Torá, é óbvio que é necessário. Mas, duas coisas. Primeiro, se ele quer virar de fato um super erudito, não dá para ficar trabalhando, ele tem que sentar e estudar só. Agora, se a pessoa quer pelo menos ser um sábio, ele não pode colocar o trabalho como principal na vida dele. Ele coloca o trabalho como principal, tudo vai girar em volta do trabalho. Quando tocar o telefone do trabalho, ele vai atender. E quando for alguma coisa ligada ao trabalho, ele vai se levantar para fazer. E aí ele não vai conseguir sentar e estudar a Torá. Porque se ele fizer o contrário, ele sabe que o estudo da Torá é o principal para ele. Então tudo vai girar em volta do estudo da Torá. Se ele está atrasado para o estudo da Torá, ele vai sair correndo para estudar a Torá. Agora deixa o trabalho de lado. Não o contrário. Ah, sabe uma coisa? Eu vou sair no meio da aula porque eu preciso ir trabalhar. Não. Eu primeiro vou estudar e o trabalho ele vai ficar depois, ele é secundário. Se Deus quer me dar o meu sustento, ele vai me dar depois, mesmo perdendo 5 minutos do trabalho. Por quê? Porque o principal é o estudo da Torá. Pelo menos que a pessoa sabe colocar perante ele quem é o principal e quem é o secundário, ele vai conseguir de fato atingir a sabedoria. Por quê? Porque o trabalho não vai atrapalhar o estudo da Torá, e sim vai complementar e ajudar ele no estudo da Torá.